As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O alerta é da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo e tem por objetivo evitar a propagação do coronavírus. Os cidadãos devem abster-se de circular em espaços e vias públicas, pelo que devem de permanecer no respectivo domicílio, exceto para o estritamente necessário, como por exemplo deslocações por motivos de saúde, desempenho de atividades profissionais, aquisição de bens e serviços inadiáveis. É fundamental evitar o aglomerado de pessoas na rua, nos cafés, em convívios, entre outros. Ou seja, não se devem promover ajuntamentos, independentemente do motivo. A mesma circular recorda alguns cuidados a ter, em especial cumprir com as regras de etiqueta respiratória, fazer a higiene correta e frequente das mãos, manter o distanciamento físico de segurança de pelo menos 2 metros, usar corretamente a máscara e evitar partilhar artigos pessoais. Ideias aqui, entretanto, reforçadas também pela Coordenadora de Saúde Pública, Maria dos Anjos Esperança, que refere que as pessoas devem recear aquilo que se está a passar em termos de desconfinamento.
Eu acho que as pessoas devem ter, não digo medo, mas devem ter receio daquilo que se está a passar e devem ter receio em fazer um desconfinamento a todo nível, porque efetivamente nós estamos a ver, não são estes casos que nos aparecem agora dos lares e que nos apareceram em Abrantes e dos profissionais dos lares, que nos preocupam mais, porque estes casos são de imediato circunscritos, naturalmente que nos preocupam porque são idosos e nós sabemos que a doença na idade, com o avançar da idade, é mais perigosa e preocupam-nos por isso, por serem pessoas que estão doentes. Mas em termos de disseminação da doença, o que nos preocupa mais ainda são esses casos assim, dessas pessoas que fazem um desconfinamento sem noção daquilo que estão a fazer. Eu digo mesmo sem noção, sem responsabilidade por se defenderem a si e defenderem os outros. Temos tempo, virão outros verões, temos tempo da praia, temos tempo de fazer o desconfinamento à vontade e de podermos abraçar os outros. Agora, nesta altura, isso não nos deve ser permitido. E deve ser cada um a não permitir a si próprio fazer uma coisa dessas, porque é perigoso.
Abrantes e Orém registaram mais 2 infecções Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, confirmando-se como os concelhos do Médio Tejo com os números atualmente mais preocupantes. São, assim, na globalidade, 195 infectados desde o início da pandemia, dos quais já houve registro para 112 altas, para além de 3 vítimas mortais. Há, portanto, 80 casos ativos. No diferencial entre o total de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 30, seguindo-se Abrantes com 20 e Orém com 14. Os dados atualizados, então, desde o início da pandemia são os seguintes. Torres Novas, 49 casos e 19 recuperações. Orém, 48 infecções e 34 recuperações. Abrantes, 37 infectados, dos quais 17 já estão curados. Tomar tem 19 casos com 15 recuperados e 1 óbito. Entroncamento, 15 infecções e 17 recuperados. Alcanena, 12 casos, 9 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância tem 3 infecções, ainda sem recuperações. Ferreira do Zezer, 2 casos já recuperados. Nação também com 2 casos, um dos quais dado como curado, e Sardual com apenas 1 caso e já recuperado. Quanto a pessoas com suspeitas de serem portadoras do vírus, ou seja, em vigilância ativa, Orém tem 27, Abrantes 12, Torres Novas 11, Entroncamento 4, Alcanena 3 e Tomar 2.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
De acordo com a agência Lusa, 17 utentes da Casa de Repouso e 12 Felizes em Santarém foram transferidos para o Hospital de Abrantes depois de terem testado positivo para o novo coronavírus. O processo teve início por volta das 22 horas desta terça-feira, com os idosos do lar, que se encontra ilegal, a serem levados para a unidade hospitalar de Abrantes pelos bombeiros voluntários de Pernas e pelos sapadores de Santarém. Isto de acordo com José Guilherme, responsável pela Proteção Civil Municipal. De acordo com o mesmo responsável, dos 19 utentes, 2 não deram positivo, mas foram igualmente transportados, enquanto os funcionários do lar vão fazer o seu isolamento no domicílio. Entretanto, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, justificava à Lusa o facto dos idosos terem sido transportados para o Hospital de Abrantes, como sendo a unidade hospitalar que no distrito de Santarém recebe este tipo de utentes quando testam positivo à Covid-19.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
José Santos, diretor-geral da recém-criada Tejo Ambiente, assumiu responsabilidades no estado do Nabão no que aos casos de poluição diz respeito, entenda-se, mas diz desconhecer qual é a quarta parte dessa culpa, tendo em consideração outros fenómenos que atingem o rio, nomeadamente descargas ilegais. O dirigente esteve na recente reunião de Câmara para apresentar a referida empresa na companhia do diretor financeiro Carlos Agostinho e foi nessa altura que fez meia-culpa, justificando-a com a incapacidade das estações de tratamento de águas residuais a norte de tomar estruturas que, em dias de chuva, recebem um caudal 3 vezes superior à sua real capacidade. Foi aqui, em parte, se explica assim, que o Nabão apresenta sinais de evidente poluição, horas depois de precipitação mais intensa. Nesta apresentação, José Santos fala da necessidade de investimento para ultrapassar o problema. Só um emissário obriga a gastos superior a 10 milhões de euros, advertiu.
Num dia de chuva, aflui 3 vezes mais em termos médios que a taxa está limitada sequer a tratar. Isto quer dizer o quê? Temos aqui uma taxa de visita e temos aqui a mesma taxa de visita vista de outra perspectiva. Com todo o respeito por quem acredita em Deus, mas milagres não há. Isto é, quando temos um emissário dentro de uma ribeira, vem uma agasalha à imaginação. Só entram 3 vezes mais caudal na etapa do que não entra lá, não entra mais. Isto é, a caixa antes da entrada na etapa de Sabacheca. Está na etapa por cima. Imaginem, algo que vem por gravidade, chega à etapa, deveria entrar na etapa por gravidade. A verdade é que a etapa tem ali um problema de colas. Temos qualquer coisa assim. E ela chega ali e acumula efluente, acumula água do rio, sai por cima e só chega à etapa aquela que é possível chegar. Isto foi o que nós herdámos. Até geralmente tem isto para gerir. Dizer-vos que existem obras previstas para a montante deste emissário abusivos mais efluente em Oranha, mas dizer-vos que grande parte deste emissário está morto. Tudo o que ali está feito, garantidamente mais de 90% tem um problema. E dizer-vos que para substituir isto, precisamos da Mónica Conria de 10.400.000 euros. E isto é só para substituir o emissário. Daqui a 3 semanas vamos adicionar a isto uns largos milhares de euros para reabilitar as etapas. No entanto, reforço, temos responsabilidades no estado de Nabão, não tenho dúvidas. Qual é a quota parte da nossa responsabilidade? Muitas dúvidas. Não sei apurar a percentagem.
Danos avultados em telhados e derrubo de postes de iluminação pública, este é o resultado de um fenómeno de vento extremo que ocorreu por volta das 19 horas desta terça-feira no concelho de Almeirim, acompanhado também de chuva e trovoada. Este fenómeno atmosférico causou também danos na rede elétrica e arrancou árvores em fazendas de Almeirim. No local estiveram a GNR e 12 operacionais dos bombeiros de Almeirim com 3 viaturas, assim como equipas da EDP.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Na sequência de emissão de mandados de detenção em inquérito do DIAP de Santarém, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve no dia 25 de maio um suspeito da prática dos crimes de pornografia de menores e de aliciamento de menores para fins sexuais. O detido, um cidadão nacional com 39 anos de idade, com profissão de fiel de armazém, atuava sobre um menor de 14 anos através de conversas de teor sexual em troca de fotografias íntimas, aliciando-o para encontros visando a prática de relações sexuais.
ELTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Estrada Nacional 594, que atravessa a aldeia do Arneiro, das Milharaças, concelho de Santarém, esteve cortada à circulação de trânsito ao final da tarde desta terça-feira, depois de trabalhadores da recolha de resíduos sólidos terem detectado num caixote do lixo um invólucro inerte de um morteiro. Foi chamado ao local a unidade de inativação de explosivos da GNR, que desarmou o engenho. De acordo com populares no local, um pequeno estrondo ocorreu quando o caixote do lixo foi despejado para o caminhão da recolha, tendo sido os próprios funcionários a chamar as autoridades. O caso está agora sob investigação.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Começou nesta quarta-feira a contagem do prazo, no caso 20 dias, para a apresentação das propostas de atribuição de espaços de venda, exposição, recinto itinerante na Feira de Santa Iria 2020, a qual se realiza este ano entre os dias 16 e 25 de outubro. Nesta fase, como consequência da pandemia, persistem ainda muitas dúvidas sobre a forma como vai decorrer o certame, que irá realizar-se uma vez mais no recinto do Mercado Municipal e zonas adjacentes. Face à situação, o vereador Luís Ramos, do PSD, questionou o Executivo sobre a eventualidade da feira não vir a ter a sua ocupação normal, o que colocaria em causa o pagamento antecipado feito pelos feirantes dos espaços no montante de 50%. Na resposta, a Presidente Anabela Freitas esclareceu que, caso haja a necessidade de reduzir os espaços da feira, em outubro, os feirantes afetados por essa redução receberão de volta a totalidade do dinheiro pago.
Ficou em aberto, se recordam, ficou em aberto e nós mostramos abertura para alterar isso, a seguinte questão: qual foi a proposta que foi aprovada? Se porventura chegarmos a setembro e pelas condições do país não é possível fazer a feira, quem já tinha pago os 50% ficaria com lugar automaticamente garantido para a feira 2021. Tendo ficado em aberto, e que nós demonstramos abertura para aprovar isso, se isso sucedesse, porque sabemos também que esses empresários, ainda por cima, não têm sido apoiados no conjunto de medidas que o Governo tem implementado, podermos ou não devolver esses 50%. Isso ficou também em cima da mesa. E, portanto, isso só conseguimos avaliar nessa altura, não é? Questão diferente está o Sr. Vereador agora a colocar, que é, ok, preparámos a feira para ocupação de espaço normal, mas vamos imaginar que as regras que saem da DGS dizem que tem que haver uma redução do número de equipamentos. Leia-se os divertimentos, que são aqueles que são mais de difícil controlo de pessoas, até porque uma das coisas que está em cima da mesa, já foi pública semana passada, é o controlo de pessoas nos divertimentos. Ou, nomeadamente, a questão das tasquinhas, que, como sabem, têm sempre muita gente, normalmente as nossas associações têm muita gente nessa questão. Se as regras forem essas, ou seja, sim senhora, pode-se fazer a feira, mas tem que se reduzir o número, naquilo que são as tascas, a gente consegue reduzir a ocupação para aquilo que a DGS entender, ou para metade ou para dois terços, pronto. Consegue-se controlar. Na questão dos divertimentos, é óbvio que vamos ter que retirar alguns divertimentos e aí temos que devolver o dinheiro todo aos empresários. Portanto, as regras, não podemos é correr o risco de fazer a feira sem cumprir aquilo que são as regras da Direção-Geral de Saúde.
O Grupo Parlamentar Os Verdes, pela deputada Mariana Silva, questionou o Ministério da Cultura sobre a edificação do empreendimento turístico Costa dos Encantos em Casalinho, Val da Laje, na freguesia de Serra Junceira, Conselho de Tomar, a escassos metros da conhecida como Anta do Val da Laje. No documento enviado ao Governo, os Verdes alertam para os riscos não apenas da fase de execução da obra, com recurso a máquinas pesadas, nomeadamente retroescavadoras e martelos pneumáticos, pela trepidação que envolve, pela perturbação da paisagem envolvente o monumento, mas também pelos atos de escavação e remoção de terras e inertes naquela que deveria ser uma zona de proteção do monumento e sítio arqueológico. O Ministério da Cultura foi então questionado sobre se tem feito algum acompanhamento a este processo, se existe alguma área de proteção, legal ou administrativamente delimitada, ou que ações de fiscalização e em que data foram levadas a cabo para garantir o cumprimento das condições exigidas pela Direção-Geral do Património Cultural nos seus pareceres, bem como das leituras topográficas periódicas que estão a ser levadas a cabo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
É um dos monumentos mais icónicos do país e monumento património da humanidade. Falamos do Convento Cristo em Tomar, que no passado dia 18 de maio reabriu à visitação do público, mas agora com um conjunto de regras que decorrem do período da pandemia em que nos encontramos. Foram colocadas em prática uma série de restrições que passam sobretudo pelo período recomendado de visita de apenas 30 minutos, com 10 minutos para a visita à charola, a par do encerramento temporário de algumas zonas do monumento, a obrigatoriedade do uso de máscara e o pagamento pagamento dos ingressos e artigos na loja apenas com cartão de débito ou crédito. A recomendação de 30 minutos para a visita não é naturalmente vinculativa e surge da necessidade de manter o distanciamento social obrigatório por lei, sobretudo na área que contempla o claustro do cemitério e a charola, cujo deambulatório apenas comporta cerca de 25 pessoas. Neste sentido, a direção do monumento solicita a compreensão dos visitantes para que não ocorram acumulações de pessoas na bilheteira e todos tenham oportunidade de visitar ou revisitar o monumento. A cisterna do claustro dos corpos estará doravante aberta também ao público, com uma lotação máxima de 2 pessoas, dada a exiguidade do acesso e espaço de visita.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Maçã, através dos serviços da Biblioteca Municipal, lançou um desafio literário em abril último, entre os vários desafios que assinalaram o mês dos livros. Este desafio, que agora termina, procura a partilha de textos sobre a forma como a Covid-19 veio alterar as vidas, particularmente dos maçaenses, os que vivem no concelho e os que estão fora. O convite era de que fizessem chegar à biblioteca até 31 de maio. Um texto com o máximo de 4 páginas sobre o tema Vai Ficar Tudo Bem. O texto pode ser o que cada um entender com base no tema proposto. Um testemunho sobre uma nova forma de vida, sobre o que mudou na vida de cada um. Uma carta de agradecimento a todos quantos trabalharam para que fiquemos bem. Ou qualquer género literário, romance, conto, poema, teatro, crónica ou até uma canção. O grande objetivo é assim reunir o que vai na alma e na escrita dos maçaenses em qualquer parte do mundo e compilar todos os testemunhos num livro que ficará depois disponível na biblioteca e que o município irá também disponibilizar online. Será um documento para a memória futura dos tempos que se vivem.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
A Ministra da Coesão Territorial, que tutela os fundos comunitários dos programas regionais do Portugal 2020, anunciou recentemente medidas importantes. Ana Brunhosa afirmou que iria fazer uso de toda a flexibilidade permitida pela Comissão Europeia neste contexto de crise pandémica para subsidiar a fundo perdido a totalidade de vários tipos de investimentos municipais em áreas estratégicas. São considerados, entre outros, projetos constantes dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano, desde que estejam executados até 30 de junho de 2021. As requalificações em curso da Várzea Grande e da Avenida Nuno Álvares Pereira foram ambas financiadas no âmbito do PEDU, Programa Estratégico de Desenvolvimento Urbano. Apesar de significativamente atrasadas, quero acreditar que cumprirão a meta de conclusão de junho de 2021. A Câmara Municipal de Tomar tem aqui uma boa oportunidade para reforçar o financiamento de projetos e algumas obras. Por outro lado, a Ministra Ana Brunhosa referiu também que está a ser feita uma reprogramação dos programas regionais, libertando fundos não utilizados, na ordem dos 300 milhões de euros, e direcionando-os para investimentos nas áreas da educação, da saúde, social e cultural. Áreas onde Tomar tem carências e poderia beneficiar de investimentos com fundos comunitários. A prioridade será de injetar dinheiro na economia o mais rápido possível, apostando em projetos de menor complexidade, como é o caso da substituição do amianto nas escolas ou na transformação digital da educação. Uma oportunidade muito interessante para diferentes melhorias no nosso concelho, para a qual estou certo que a Câmara Municipal de Tomar estará atenta e a acompanhar a viabilidade de investimentos elegíveis para financiamento em áreas estratégicas para o nosso território. O aproveitamento destas condições de financiamento referidas pela Ministra da Coesão Territorial é não só uma forma de concretizar projetos adiados, como também de impulsionar a retoma económica em alguns setores. Num momento em que todas as atenções estão viradas para o processo de desconfinamento, cabe a quem tem responsabilidades de gestão política tomar as decisões que nos coloquem no caminho da retoma, devolvendo, dentro do possível, a vivência à nossa comunidade e a dinâmica às nossas empresas. É em tempos de incerteza como os que vivemos que precisamos mais do que nunca da visão, da liderança e da competência dos agentes governamentais.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.